Difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E começa agora mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje falamos de porta-voz para trabalhos sujos, ano do leão, falta de paciência, justiça, mas Júlio, começamos por audições parlamentares.
É isso mesmo, e tentar perceber se tivemos ou não uma audição parlamentar digna desse nome, Paulo.
Ora bem, essa foi a pergunta que todos fizemos ontem, não é?
Exatamente. A questão estava colocada em função do que tinham sido anteriores audições, que levavam os interrogados a terem ataques de amnésia e a não dignificarem estas audições parlamentares, pois hoje é justo dizer que Luís Filipe Vieira, pelo menos, foi ao Parlamento tentar responder a todas as questões e teve essa preocupação, se respondeu ou não. Bem, isso são outros 500, como se costuma dizer, mas às vezes até a falar para o lado com o seu advogado, esqueceu-se de desligar o microfone. Se convenceu os deputados, isso já cabe à Comissão avaliar, mas não foi o circo a que estávamos habituados.
Sem dúvida. Olha, a mim, confesso, não me convenceu muito e depois, no final, fiquei com uma dúvida. Afinal, Luís Filipe Vieira é grande devedor ou é um dos lesados do BES?
Exatamente, isso pode ter gerado essa confusão, não é?
É, Luís Filipe Vieira disse que estava tudo bem com os seus negócios e os seus créditos, isto até à queda do Banco Espírito Santo e à intervenção que depois gerou o novo banco. Ainda que já andasse a empurrar as dívidas com a barriga para a frente, ele diz que foi como entrar, nessa altura, foi como entrar num elevador e ele ter caído imediatamente. Portanto, o empresário, que ali tentou vestir muitas vezes a camisola do Presidente do Benfica, quis passar por vítima nas explicações que deu. No final, a culpa de tudo isto, vamos ver, e é dos contribuintes.
E a justiça funcionou desta vez no caso da morte do ucraniano às mãos de elementos do SEF?
Olha, esse foi mais um daqueles casos que envergonhou e envergonhou o país, não é?
Sem dúvida. À primeira vista, 9 anos para 2 arguidos e 7 para outro parece pouco para quem tira a vida a um ser humano. Valeu ao juiz ter considerado que a intenção não era matar e o caso não está encerrado, pois ainda há mais certidões para extrair. Para já fica esta certeza. A justiça funcionou e louve-se, foi célere. 2 meses durou este processo. Há quanto tempo não víamos isto, Paulo?
É verdade. E foi desta que a TAP perdeu de vez a paciência com Alfredo Casemiro, o maior acionista da Ground Force?
Bem, parece que sim. A companhia aérea pediu ontem a insolvência da Ground Force.
E este é um pedido com força, porque a TAP tem 49,9% da empresa. Mas a TAP também já percebeu que com aquele acionista privado, que é maioritário, não vai longe, ele ou não tem, ou então tem, mas não quer colocar dinheiro na empresa, e tentou atirar para o colo do Estado, claramente, esse ónus do financiamento da Ground Force, confiando que o Governo não queria mais um drama empresarial no Grupo TAP. Agora a empresa vai para a insolvência e os contribuintes, neste caso, já estão a pagar demais.
Outra vez, os contribuintes a pagar. Bem, Paulo, e o que é que mudou neste ano para se tornar no ano do leão?
Ora bem, são 19 anos, não é? 19 anos depois o Sporting pode ser campeão e pode ser já hoje, não é?
Pode ser já hoje, tem de ganhar. Assim, de repente, 2 fatores. Acerto na escolha de treinador. Ruben Amorim é um treinador moderno, competente, tem um discurso inteligente e muito eficaz. Segundo fator, a ausência do público nos estádios. Os anos turbulentos do Sporting puseram os seus adeptos sobre brasas e contra a equipa que entrava em campo sempre debaixo de uma grande tensão. Não os ter nas bancadas deu tranquilidade e hoje, uns anos após a invasão da academia, as pazes parecem estar feitas. Como se costuma dizer, não há nada como ganhar.
Sem dúvida, e vamos ter que aguardar até mais logo. Quando é que João Galamba nomeou o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, como seu porta-voz para o Twitter?
Ainda a referir-te, julgo eu, ao caso dos insultos do Secretário de Estado ao programa 6 às 9, da RTP.
Isso mesmo. Ontem Matos Fernandes foi confrontado com as palavras escritas do seu Secretário de Estado e lá reagiu. Recorde-se que Galamba disse que o programa da RTP é estrume e uma coisa asquerosa. Bom, agora o Ministro admitiu que o seu Secretário de Estado Adjunto e de Energia usou, citamos, linguagem desajustada. O eufemismo é dele, é do Ministro, mas considerou que o próprio João Galamba o reconheceu ao apagar o seu comentário da rede social. Portanto, está tudo bem quando acaba bem. Galamba escreve, Galamba insulta, Galamba apaga, Galamba não diz nada e o Ministro faz de seu porta-voz para os insultos no Twitter. Magnífico.
Paulo Ferreira e em direto do Porto, Júlio Magalhães, com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Olá, bom dia. Consegue-me ouvir bem?
Queria ouvir a opinião do José Manuel Fernandes sobre isto.
Abrimos o contracorrente aos ouvintes. Todas as manhãs pode partilhar a sua opinião e fazer perguntas a José Manuel Fernandes.
Quero tomar 10 segundos, se me dão licença, para dizer que...
O contracorrente arranca depois do Jornal das 10. A cada dia, um tema diferente.
Muito bom dia. Muito obrigada por esta oportunidade.
Inscreva-se a partir das 8h30 através do número 910-024-185. Encontra todos os pormenores em observador.pt e nas nossas redes sociais.
Muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar de participar no vosso programa. Gosto muito de ouvir o José Manuel Fernandes e de maneira que é um gosto.
Estreámos ontem este novo formato e correu muito bem. Foram vários os ouvintes a quererem participar. Faça também parte do Contracorrente. É só ligar a partir das 8h30 para o 910024185. 910024185. O tema de hoje será anunciado pelo próprio José Manuel Fernandes logo a seguir ao Jornal das 8, mas encontra todos os pormenores em observador.pt e nas nossas redes sociais. São 7h28. À meia hora temos notícias. Até lá dou-lhe música. Música dos ingleses Jungle. Boa semana com a Rádio Observador. Jungle com Keep Moving na Rádio Observador, às 7h30. Conhecemos agora algumas das principais notícias que marcam esta manhã de dia 11 de maio, terça-feira, Carla Jorge de Carvalho.
O Sporting pode ser campeão nacional de futebol já hoje. O Futebol Clube do Porto adiou ontem a festa verde e branca ao vencer o Farense por 5-1. O comando técnico do Porto não se fez ouvir, nem na flash interview, nem na conferência de imprensa. O clube fica à condição nesta reta final do campeonato. 5 pontos dos Leões, que jogam hoje em casa com o Boa Vista às 8h30 da noite. Se vencerem, são campeões. Estamos a um dia das celebrações do 12 e 13 de maio, numa altura em que a taxa de ocupação dos hotéis em Fátima está a 30%, o que ainda não justifica a abertura dos espaços que foram obrigados a fechar no último ano. Os números são avançados ao Observador pela Associação Empresarial Ouro em Fátima, uma ocupação baixa na hotelaria, associada às limitações das entradas no recinto. O pároco do Conselho de Odmira acusa os governos dos últimos anos de inércia em resolver as condições de habitação e de trabalho dos imigrantes. Manuel Pato diz que a situação precária história dos trabalhadores e imigrantes das explorações agrícolas é conhecida há anos. Este padre de Odmira garante que a Igreja e a Câmara têm deixado vários alertas e que este caso tem feito aumentar a xenofobia na região. Portugal foi dos piores países da União Europeia a tratar doentes não-Covid durante a pandemia. A conclusão é de um estudo da Fundação Eurofound. Apenas a Hungria apresenta níveis piores. De acordo com este inquérito, nos primeiros meses do ano, mais de um terço dos portugueses não teve acesso a um exame médico ou a um tratamento quando precisava. A maioria dos cuidadores informais continua sem acesso a apoio. O governo recusou metade das candidaturas ao estatuto, que foi aprovado em 2019. São contas do Jornal de Notícias. Apenas cerca de 2.700 pessoas foram reconhecidas enquanto cuidador informal, num universo de quase 1,5 milhão. O governo já alterou, entretanto, as regras de acesso. E na véspera da discussão no Parlamento da nova Lei Orgânica das Forças Armadas, há uma troca de palavras entre o Ministro da Defesa e Luís Araújo, o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O antigo responsável vem dizer que os militares não trabalham debaixo da mesa, isto depois de João Gomes Cravinho ter acusado os ex-chefes militares de manobras para influenciar as Forças Armadas. O Ministério das Infraestruturas garantiu aos trabalhadores da Ground Force que quer manter a empresa e evitar despedimentos. Os órgãos representativos dos trabalhadores vão reunir-se amanhã para analisar o pedido de insolvência avançado pela TAP e também para decidir se avançam com ações de luta. O novo banco pode ter de indemnizar uma mulher espanhola e muitos outros clientes, é o que diz um parecer desfavorável do Tribunal Europeu de Justiça. O caso corre nos tribunais espanhóis há mais de 6 anos e sempre com decisões desfavoráveis ao banco português. Nos termos do acordo de venda à Lone Star, é o fundo de resolução que vai ter de compensar o banco por esse custo de vários milhões.
Foi a síntese da meia hora nas manhãs 360 com Carla Jorge de Carvalho. 8:15, fazemos nova atualização. Antes do Vamos à Bola, olhamos o tempo para hoje, ainda assim está para o fresco. A esta hora Lisboa e Faro estão com 13 graus, o Porto com 12 e Aveiro com 10. Quanto a máximas, não diferem muito das de ontem, 19 graus em Lisboa, 17 no Porto e em Aveiro, 21 em Faro. Quanto a fazer sol ou chuva, nuvens não vão faltar, mas, de acordo com o IPA, se chover só na região norte do país, mas de um modo geral é o sol a marcar presença nesta terça-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.